Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, é o fechamento do mercado que a gente traz para vocês aqui. Hoje foi mais uma sessão positiva para a soja. Não foram ganhos expressivos, não. 3 pontos em média aí nos principais vencimentos. No entanto, já é uma sequência de sessões aí de pregões em alta para a soja. Uma recuperação consolidada? Será? Tem risco ainda de reversão? O que está acontecendo com o mercado? Como acompanhar essa evolução dos preços dos últimos dias e, mais do que isso, o que esperar daqui para frente? Nosso convidado é o Marlos Correia, direto da Insói Commodities. Está aqui o Marlos com a gente, falando lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já é mais uma sessão, se eu não me engano, a quarta sessão aí de alta para a soja em Chicago, Marlos. Mas em relação àquela primeira sessão de alta na segunda-feira, o ritmo da alta diminuiu um pouquinho, mas ainda assim está lá persistindo com encerramento positivo. Como é que você está analisando esse momento? Que momento é esse? Temos consolidado um viés de alta para a soja ou ainda é cedo para falar isso?
Boa tarde a todos que nos assistem. O que eu vejo nesse mercado agora, o que está acontecendo, está buscando aí uma correção aí de suas posições, né? Nós tivemos aí nas últimas semanas aí quedas significativas, né, em Chicago. O que aconteceu? Nós entramos nessa semana, depois daquele fechamento da sexta passada aí, num viés negativo, buscando essa recuperação, corrigindo esses dados. E os fundos de investimento também, aproveitando esse momento em que a soja lá chegou nesses patamares, entraram comprando um pouco mais de contratos, né, garantindo aí esses preços e talvez aí vendo aí um futuro aí, uma resolução do impasse dos problemas entre Estados Unidos e China. Mas é o que a gente não está vendo aí muita indicação de que se resolva esses problemas aí comerciais entre China e Estados Unidos. Pelo contrário, se acirrou mais. Não, não, a China vem deixando de comprar soja americana, reduziu bastante o volume importado da soja americana, né? Mas em contrapartida, Estados Unidos está conseguindo, por enquanto, buscar outros mercados, né? Tanto que as exportações de soja americana semanais surpreenderam o mercado e vieram acima aí do que o mercado estava esperando, né? Saiu muita soja para a União Europeia, soja Argentina comprando soja, México. Então eles estão conseguindo dar destino por enquanto dessa soja, e é o que está garantindo essa demanda, né? E deu essa segurada também nas quedas em Chicago. Somado também às indicações de condições climáticas da soja americana agora, do desenvolvimento das áreas, né? Existem alguns bolsões de seca no meio oeste ali, nas Dakotas, né? Não está crítico como estava no passado, que gerou um pouco de pânico no mercado, mas já é indicativo de uma redução aí nos rendimentos da soja aí, porque a gente está aí em períodos críticos lá. Época, a grande parte em floração, em formação de vagem, enchimento de grãos, né? E que a falta de água nesse momento dá uma segurada nessa produção. Nós temos indicação de chuva aí para final de semana, né? Mas não são grandes volumes, e para próxima semana já indica pouca chuva novamente, né? Então, essa somatória de fatores é que está devolvendo aí esses ganhos no mercado. Por isso que, por enquanto, ainda tem que tomar muito cuidado. Não vejo como uma tendência de alta, né? Tanto que o mercado está bem lateral. A maior alta que nós tivemos foi na segunda, na terça, quarta, e hoje nós tivemos aí viés entre 0,5, 1 ponto, e hoje fechando aí com perto de 4 pontos de alta, né, em Chicago. Mas já é um fator bom, né? Melhor do que a gente está vendo aí, mercado aí, talvez buscando aí o patamar de 8 dólares, né?
Ô Marlos, você falou aí dessa questão dos ajustes nas posições dos fundos. Esse ajuste, obviamente, impulsionado por esses fatores que você citou, mas ele tem a ver com um preço muito baixo da soja, né? Os investidores estão vendo aí que é preciso fazer uma correçãozinha, é isso? É esse o entendimento?
Esse é o entendimento. Porque se a gente for pegar também a questão assim, comparativamente o preço da soja americana com a soja brasileira, ela está equiparada, né? Na semana passada, os bases de soja americana, mesmo estando negativo, somando aí com frete, para o pessoal pegar soja lá, né? O frete marítimo é mais em conta, é mais barato para tirar soja americana do que tirar a nossa soja aqui. Então, os preços estavam praticamente equiparados com a soja brasileira, né? Então, quando começa a chegar nesse viés, né? E a gente tendo a premissa que daqui dois meses aí, a gente vai ter soja entrando no mercado americano, né, volume de oferta muito grande, o que se especula e supõe-se é que China, querendo ou não, vai acabar voltando para as compras da soja americana. Né? Ela está pressionando agora, tentando ganhar esse tempo agora, que, né, ver se consegue forçar com que o Trump volte nas suas decisões, né, das sobretaxações, né, porque lá na frente ela sabe que ela vai acabar tendo que comprar. Ela precisa, ela tem a demanda, ela não vai deixar de consumir, né, proteína de soja, então ela vai ter que buscar essa soja em algum lugar. Né, e nesse momento agora, entrando outubro, a soja que vai ter disponível é a soja americana. Tanto porque, se nós formos ver como estão a comercialização da soja brasileira, a gente já ultrapassou aí 80%, 82% da soja brasileira comercializada. Né? Está bem acima do que ano passado. Ano passado, nessa mesma época, estava em torno aí de 60%, 62%. Aí, então, teve muito mais soja para comercializar no segundo semestre. Né? Esse ano não, nós tivemos bons volumes de soja comercializado nos meses ali de março, abril, agora saiu muita soja em função dessa busca, né, de soja, que forçou com que os traders pagassem mais a soja brasileira, né? Esses prêmios que a gente está vendo aí é muito em função para originar essa soja, que precisa dessa demanda. Essa demanda está aquecida, precisa cumprir os contratos formalizados já. Como eu digo, hoje tiveram indicações de alguns traders pagando até $2.60 por bucho
de prêmio, na soja, né?
De prêmio. Mas claro que isso é casos esporádicos, isso daí sinaliza que é navio apitando, tem que cumprir contrato e eles têm que sair originando essa soja. Mas o patamar normal dos prêmios giraram na casa aí de 2,25 até 2,35 centos por bucho, né? Dólares e 35 centavos por bucho. Mas é um prêmio muito bom, né? Tem outra questão, se a gente for ver em termos de patamar de preço, nós estamos agora entrando, né, atravessando julho, entrando no segundo semestre, né? Tendo pouca soja, considerando esses 20% de soja a comercializar, nós olhando a questão da exportação, que mesmo que China volte a comprar soja americana, a tendência é que as nossas exportações se alonguem um pouco mais também, né, e entre aí os meses de outubro e quem sabe até novembro, com alguns contratos ainda para serem cumpridos. Né? Isso significa o quê? Preços melhores para nós no segundo semestre, mantendo esse mercado um pouco mais firme para a soja brasileira. A gente tem a indústria entrando na briga também para segurar um pouco mais esses volumes dentro de casa para garantir o seu consumo, o seu esmagamento, mesmo que algumas já tenham se precavido, feito contratos de garantia, né, e já amarrado essa soja. Tem muita coisa ainda para comercializar e tem muita indústria que vai precisar originar essa soja nos meses aí para frente. Né?
E pouca soja disponível, né?
pouca soja disponível, né? Outra coisa que o produtor tem que começar a olhar também é safra nova, né? Hoje não está atrativo o preço final, né, da safra nova para travar contrato, né? Eu tive indicações de preço de safra nova no disponível a cerca de R$ 82 por saca, R$ 82, R$ 83, isso entrega fevereiro, março, né? Base Porto de Paranaguá, né? Então, se a gente for colocar lá um frete de quase R$ 8 por saca, né? R$ 82 lá, a gente vai ter aqui, né, R$ 74, né? E o produtor está vendendo soja balcão de cooperativa a R$ 77, né? Soja disponível, cascavel, girou em torno de 80, 81, 82. Então, o produtor vê essas diferenças de preços e não trava, né? Mas, em contrapartida, se for fazer os bases, né, se considerar só prêmio, por exemplo, está um prêmio muito bom. Hoje está falando prêmio aí de $1, $1.10 por bucho aí, prêmio para fevereiro, prêmio para março, né? Que em outros anos aí a gente trabalhava aí na casa aí dos 30, 50, o máximo que chegou a 70 aí, né? Então, ferramentas que o produtor tem que ver, tem que, né, buscar esse auxílio para, de repente, garantir aí um ganho um pouco maior. Quem consegue travar prêmio, faz um prêmio. Hoje, esse ano é ano de eleição, né? A dólar tem muita especulação ainda em qual patamar vai ficar. Nós já vimos ele chegar próximo a 4, recuou, voltou a 3,70, agora está trabalhando na casa dos 3,80. Hoje abriu aí a 3,88 e alguma coisa, depois recuou para 3,86, né? Mas está nesse patamar. E qualquer variação aí em questão da segurança política a nível de Brasil, que dificulta aí a questão dos investidores, que tiram esse volume de investimento em dólar do nosso mercado. Esse dólar busca aí facinho aí 4, 4,10, 4,15, né? Então, são ferramentas que o produtor tem que dar uma estudada, olhar, trabalhar com esses patamares, esses níveis, para garantir a soja futura aí, os ganhos aí para...
Porque a negociação está atrasada, né, Marlon?
Bem atrasado. Se a gente for ver, fala-se hoje aí em torno de 12 a 14% comercializado safra nova, né, a nível de Brasil, né? Isso daí tá bem baixo ainda, tá bem aquém do que deveria estar, né? Mercado aí tem anos que já rodou muito mais em cima de mercado futuro, né, garantindo preço, né? E esse ano o produtor está segurando muito até por essas incertezas de mercado, não sabe muito bem qual patamar que isso daí vai se assentar, né? Se a gente for pegar realmente hoje, você travar uma soja a 74, vendendo soja a quase 80, o produtor não se satisfaz, não fecha a conta para ele. Ele tem a premissa que nesse patamar que ele está hoje, na soja disponível, spot, trabalhando a R$ 80,00, o custo de insumo dele vai elevar, e aí lá na frente ele vai pagar uma safra com insumos comprado num patamar de R$ 80,00, né, vai pagar com soja a R$ 74,00 ou menos que isso, né? Então, ele pretende testar um pouco mais o mercado, ver onde que vai se assentar esse impasse, essa briga comercial entre Estados Unidos e China, para daí começar a pensar e entravar um pouco mais da sua produção.
E você acha que na hora que começar essa disputa pela soja disponível lá na frente, isso vai contaminar também soja futura, sendo aí uma oportunidade ou criando uma oportunidade para o produtor também, Marlos?
Pode também. Pode, porque se a gente for trabalhar em termos também de dólar, de câmbio, né? Então, realmente existe uma expectativa que a gente consiga melhores ganhos aí na soja futura, né? Com a soja disponível, rodando mais, né, força a indústria a entrar um pouco mais garantindo também safra nova. Por quê? Porque ela vai ter um volume menor para também iniciar a atividade ali a partir de janeiro, fevereiro, né, para começar o retorno das indústrias, né? Então, o que ela faz? Ela entra mais firme, comprando volume de soja agora, futuro, pagando um pouco mais agora, se protegendo de que lá na frente ela acabe tendo que gastar mais para comprar essa soja no momento da colheita, né?
Muito bem. Meu caro Marlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, alinhando aí as informações e ajudando o produtor a tomar a sua melhor decisão. Até a próxima, Marlos.
Obrigado a todos aí e que a gente tenha aí um final de semana muito, muito bom. Um abraço a todos também.
Abraço para você. Marlos Correia, Insoy Commodities, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí a sua visão, né, em relação ao preço da soja e o comportamento dos preços daqui para frente. Segundo o Marlos, a gente tem aí um ajuste nas posições dos fundos ocorrendo nesse momento. Ainda esse ajuste não consolida um viés de alta, uma tendência de alta para o mercado, ainda não está claro que isso possa acontecer, mas esse ajuste ele está baseado principalmente em três fatores. A diferença do preço entre a soja americana e a brasileira, hoje a soja americana está mais competitiva aí do que a brasileira e tem um menor custo aí, operacional, né, de transporte. A melhor demanda pela soja americana que a gente viu acontecer aí nos últimos dias, tanto com novos mercados além de China ou no lugar de China comprando a soja americana, quanto o próprio mercado interno esmagando mais aí o grão americano. E também tem a questão do clima, que ainda está incerto, ainda está trazendo algum tipo de insegurança para confirmação aí de uma boa safra, porque esse é um momento crucial, onde não pode faltar água, é um momento em que o desenvolvimento da planta merece ou precisa aí de um volume de água satisfatório para garantir florada, floração, né, na verdade, a formação de vagens, enchimento de grãos, enfim. Daqui até a primeira quinzena de agosto, a gente tem aí uma situação de atenção para as lavouras de soja lá dos Estados Unidos em função do clima. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Mais um dia positivo, ganhos de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. Agosto fechando a US$ 8,46 por bushel, alta de quase 4 pontos. Setembro, exatamente 4 pontos de alta, fechando a US$ 8,52. Novembro, US$ 8,61, US$ 3,75 de elevação. A mesma alta para janeiro de 2019, que fechou a US$ 8,71 por bushel. Para o milho, setembro, US$ 3,51, alta de 4 pontos. Dezembro, US$ 3,65, também subindo 4 pontos. Março de 2019, US$ 3,76 por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75. E para maio de 2019, a alta foi de 3,5 pontos, fechando aí a US$ 3,82 por bushel. E para finalizar, o trigo, que teve uma recuperação um pouquinho melhor, quase 10 pontos nos principais vencimentos. Setembro fechando a US$ 5,04 por bushel, dezembro US$ 5,20 por bushel, o março de 2019 US$ 5,36, US$ 9,75 de alta, e o maio também de 2019 US$ 5,45, alta de 9,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui agradecendo a sua participação e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, outros vídeos ao vivo para você, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.